A senhora acredita que esse acordo de livre comércio possa sair nos próximos meses?
Olha, hoje nós conversamos sobre isso com alguns dos integrantes da União Europeia. O fato é o seguinte, o Mercosul está em condições de apresentar uma oferta. Agora, também queremos que a União Europeia nos diga que ela também está em condições de apresentar uma oferta e que os 27 países irão ofertar, ou se algum não vai ofertar, nós queremos saber quem. E como a oferta é simultânea, nós nos dispomos a marcar uma data. Hoje não se tratava da discussão sobre a oferta, tratava-se de marcar essa data. Amanhã nós vamos conversar com o senhor Donald Tusk, né, da União Europeia, e também com a chanceler Merkel, construindo as condições para que se apresente esse acordo, que é do interesse de todo o Mercosul e seguramente da União Europeia. Agora, a reunião hoje da CELAC e União Europeia não foi sobre isso. Foi sobre toda a parceria necessária a ser feita entre as duas regiões nessa segunda cúpula. E essa parceria se baseia em alguns pontos, em alguns eixos centrais. Eu te diria o seguinte: primeiro, o eixo comércio e investimentos. Segundo, o eixo da educação, ciência, tecnologia e inovação, que é muito importante. Terceiro, a questão da mudança do clima. Na questão da mudança do clima, que foi objeto de uma preocupação generalizada no sentido de viabilizar um acordo vinculante, sustentável entre todos os países, com vistas a garantir que dessa vez nós tenhamos um acordo vinculante, né? Duas coisas chamam a atenção. Primeira coisa, a consciência de que é necessário um fundo verde para financiar, principalmente dos países em desenvolvimento, a transição de uma economia, né, baseada em carbono para uma economia de baixo carbono. Isso vai exigir, então, um fundo que, pela sugestão que se apresenta, monta em torno de 100 bilhões. Alguns dizem euros, outros dizem dólares, né? Mas o fato é que é necessário esse fundo, né? A segunda questão diz respeito também à transferência de tecnologia para fazer essa transição. A adoção, né, de metas concretas de redução, e nisso o Brasil está numa situação bastante vantajosa. Por quê? Lá atrás, quando ninguém definiu metas voluntárias, lá atrás quando? Em 2009, durante a COP15 em Copenhague, nós definimos uma meta de mínimo de 36%. Dessa meta, agora, em 2015, nós já cumprimos 72%. Por quê? Primeiro, pela redução drástica do desmatamento. Segundo, pelo fato que nós adotamos há já alguns anos um programa de agricultura de baixo carbono, baixa emissão, né? Com plantação direta na palha, com rotação lavoura, pecuária, floresta, com replantio de áreas degradadas, enfim. E uma terceira questão que também foi muito debatida foi a questão do crime organizado, do combate às drogas, da questão do terrorismo. Então, a reunião está sobre esses quatro eixos. Ela não acabou, amanhã ainda tem o retiro dos presidentes e outras bilaterais. Um abraço a você.